História do Senado.
Você confere hoje na reportagem de Jefferson Dalmoro os debates que levaram à aprovação da Lei dos Sexagenários em 1885.
A Lei dos Sexagenários foi apresentada à Câmara dos Deputados na sessão de 15 de julho de 1884 pelo presidente do Conselho de Ministros, o senador Manuel Pinto de Souza Dantas. A proposta era considerada avançada demais, uma vez que acabava com a venda de escravos de uma província para outra e não previa a indenização dos senhores na libertação dos negros com 60 anos ou mais. A proposta foi considerada tão assintosa aos interesses da época que o presidente da Câmara dos Deputados, Moreira de Barros, renunciou à presidência na mesma sessão que o projeto foi apresentado. A professora Mônica Dantas explica que o presidente do Conselho, Manuel Pinto de Souza Dantas, era um senador liberal considerado mais abolicionista que os outros abolicionistas.
E ele propõe uma lei que é encarada como um ataque absolutamente frontal aos interesses da elite política nacional. Libertaria não só de fato os escravos que alcançassem essa idade, mas devido à questão da imigração ilegal entre 1831 e 1850, viria a libertar também uma série de escravos que haviam sido matriculados depois da Lei do Ventre Livre com uma idade mais alta e que, na verdade, tinham menos de 60 anos.
Da parte do imperador, em um primeiro momento, a opção foi por dissolver a Câmara dos Deputados. Isso significava apoio ao gabinete de ministros. A dissolução se deu em 13 de setembro de 1884. Porém, mesmo com uma nova Câmara de maioria liberal, Souza Dantas não conseguiu obter o apoio necessário para a sua proposta. Uma moção de desconfiança aprovada pelos deputados em 4 de maio de 1885 levou à demissão do gabinete Souza Dantas. A professora Mônica Dantas explica os problemas que Souza Dantas teve não só na Câmara, mas também no Senado devido à sua proposta.
Porque você tem toda uma elite política nacional na Câmara quanto no Senado, e tanto liberais quanto conservadores, já que o Souza Dantas ele mesmo é liberal e essa Câmara é liberal, absolutamente contrário ao que eles viam como medidas mais radicais, claro que na visão deles, em relação ao caminho da emancipação. Com a segunda moção de desconfiança, não sobra outra alternativa senão demitir o gabinete.
Recém-empossado na presidência do Conselho, o senador José Antônio Saraiva deixava clara a posição do novo gabinete em relação ao assunto.
O intuito do Ministério quanto à reforma do elemento servil é apressar gradualmente a libertação geral dos escravos, deixando tempo à nossa grande indústria agrícola para reorganizar o trabalho e proporcionando-lhe meios necessários a este fim.
Mas mesmo Saraiva, um liberal menos liberal que Souza Dantas, não consegue sucesso na passagem da Lei dos Sexagenários. A professora Mônica Dantas explica que o gabinete de José Antônio Saraiva alterou o projeto de lei original em vários pontos, o que os abolicionistas consideraram uma traição. Foram tantas as concessões que a lei acabou aprovada na Câmara dos Deputados com o apoio dos conservadores. A sessão da Câmara, do dia 13 de agosto de 1885, registrou 73 votos favoráveis à lei e 17 contrários. O fato enfraqueceu o Ministério de Saraiva e Dom Pedro II optou pela troca do gabinete no dia 20 do mesmo mês, como relata a professora Mônica Dantas.
E chama mais um senador, só que dessa vez do Partido Conservador, João Maurício Vanderlei, barão de Cotegipe, um fazendeiro escravocrata que até então era ferrenho no combate a qualquer medida abolicionista, para formar um novo gabinete e passar a lei no Senado. O Saraiva não conseguiria ter força suficiente para passar essa lei no Senado, porque no fundo, mesmo já esse outro projeto, muito menos abolicionista do que o projeto original do Souza Dantas, tinha contra si a grande maioria da elite política.
No dia 24 de agosto, 4 dias após assumir a presidência do Conselho de Ministros, o barão de Cotegipe falava ao Senado da sua intenção de ver a Lei dos Sexagenários aprovada.
Em primeiro lugar, o gabinete se empenhará para que seja aprovado o projeto sobre a emancipação gradual do Estado servil, não podendo deixar, o que seria desnecessário dizer, de confiar na sabedoria e prudência do Senado, a fim de corrigir quaisquer defeitos que possa ter este projeto. veto.
O Barão de Cotegipe consegue então a aprovação da lei dos sexagenários. O Senado aprovou a lei no dia 25 de setembro de 1885. O texto final, sancionado pelo imperador Dom Pedro II no dia 28 do mesmo mês, dava a liberdade aos escravos com 60 anos ou mais, mas obrigava esses mesmos escravos a prestarem serviços aos seus senhores por mais 3 anos, a título de indenização pela alforria. Essa obrigação não existia, no entanto, para os escravos com mais de 65 anos. Além disso, os libertos poderiam ficar com os ex-senhores, que seriam obrigados a cuidar deles.
Na próxima semana, vamos falar sobre a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Não perca! O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.